A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Comigo, aqui no estúdio da FM Cultura, hoje tenho o prazer de receber Mariette Fialho. Muito bem-vinda à FM Cultura, Mariette.
Obrigada, Alan. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre.
Eu te confesso que eu não sei por onde começar essa entrevista. Porque nós temos tantas histórias interessantes, sim, temas para abordar.
Com certeza. Né?
Tem a tua questão dos trabalhos que tu tem feito por conta devido às enchentes, né? De marmita, de fabricação de comidas, enfim, que é excelente esse trabalho. E tem toda a lógica do outro trabalho musical que tu faz também, assim.
Sim,
né?
Sim.
Eu queria falar sobre algumas músicas, pedir para tu separar algumas músicas para a gente conversar aqui especificamente sobre elas. Mas tá, tudo bem, já me achando aqui, me encontrando nessa fala inicial aqui, eu quero comentar contigo o seguinte. Recentemente aqui no Quilombo, eu fiz uma entrevista com a Sátira Machado sobre um projeto maravilhoso que ela tem feito, que é o Corredor do Samba, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. Interessantíssimo esse projeto.
Maravilhoso.
Porque assim como nós temos já o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, este é mais um espaço que se consolida, né, que caracteriza a passagem da população preta por locais, determinados locais, né, ao longo do dilúvio. E nesta fala, quando eu entrevistei, rendeu dois programas isto, uma das questões que ela trouxe, quando citou, foi a Mariette Fialho. Por quê? Em relação à cor, quando ela se refere à cor do Guaíba, ela fala do marrom.
Do marrom.
Do marrom, a cor marrom, a cor da terra, do barro, da terra, né? E daí ela lembra da tua música Na Moral do Blues.
Tudo que a mãe terra pariu.
Tudo que a mãe terra pariu. Como é que foi o trabalho com essa música, Na Moral do Blues?
Essa música é do meu querido amigo, irmão Rosa Franco, e do nosso querido, né, Mário Hunter, que não está conosco mais, né? Voltou para as origens, né?
Sim.
Mas foi um cara que contribuiu muito, não só pro rock, né, pro blues, pro reggae, uma pessoa maravilhosa que não está conosco mais. E essa música eu gravei no meu CD Eu Vou à Luta, em 2008. E eu me identifiquei, né, de cara, assim, que daí isso me acabou me fazendo lembrar das questões de infância, do meu pai, minha mãe, as coisas que a gente fazia, as festas, entendeu? E tudo era festa, tudo era festa. Tudo era motivo para cantar, tudo era motivo para brincar e contar as histórias, né? Contar as histórias, isso é muito bom. Na moral do blues.
Mas é interessante porque a versão que tu dá, a pegada que tu dá pra tua música, pra essa música, ela é um pouco diferente da versão que, por exemplo, que o próprio Rosa deu quando gravou a música.
Nossa, totalmente diferente, totalmente. O Mario Hunter fez ela em blues.
Sim.
O Rosa já fez aquela coisa mais, cheia de, aquela coisa do Rosa foi maravilhosa. E eu já fiz uma outra pegada, né?
Sim.
Então, é isso que é interessante, é fazer uma obra, né? Cada um faz uma, né, coloca a sua identidade, né, a sua maneira de ver e sentir.
Perfeito.
Isso é muito interessante.
Perfeito.
Né? Essa diversidade, essa capacidade e condição, né, de poder brincar com a música, né? Isso é muito bom.
Sim.
Eu gosto, adoro isso. E tu sabe, né, tu trabalhou comigo um tempão. Ah, eu enlouqueci o Alan.
Pra mim foi um privilégio.
Nossa, primeiro, nós fizemos coisas maravilhosas. Esse cara aqui é sensacional, gente. Eu fiz coisas maravilhosas, fiz trabalho durante muito tempo, né, Alan? Fizemos várias,
sim,
coisas bacanas.
Sim.
Inclusive somos parceiros em músicas, né? O Som do Pandeiro, que é um... Agora ele virou entrevistado agora. É o Som do Pandeiro. O Som do Pandeiro, que é uma música maravilhosa, que o Alan colocou aquelas harmonias, aquela coisa sensacional. Fantástico. O Alan é fantástico, eu acho.
Nós vamos ouvir ela, vamos falar sobre ela,
tá,
também.
Tá, tá bom.
Ao Som do Pandeiro. Mas agora vamos ouvir então Na Moral do Blues.
Vamos lá.
óleo no alpendre, preparava alguns detidos. Ou limonada, pra quem fosse de menor.
Pra quem fosse de menor.
Ou limonada, pra neguinho de menor.
Pra neguinho de menor.
E era assim que acontecia o fim do dia, dia de plantar.
Mariette Fialho, sobre esta música na Moral do Blues, sobre ainda, sobre essa construção que a Sátila está fazendo, esse projeto que é o Corredor do Samba de Porto Alegre, num primeiro mapa que ela me mostrou da organização desse Corredor do Samba, ela até me mostrou ali, ela tem o formato de uma da genitália feminina.
Sim, sim.
Né? E daí quando ela me disse isto, eu lembrei de mais uma música tua.
É.
Eu não sei se alguém alguma vez já te perguntou isso em público, né? Em alguma entrevista.
É.
Mas é a música Voo.
Sim.
Que tu fala da vagina.
Da vagina.
E como é que foi essa construção dessa música, Voo?
É a música de Josué Kruger, meu amigo também, fantástico, baita do compositor. Ele me cedeu essa música para eu colocar no meu CD também, a Voa Luta, né? Então, é uma música que fala realmente, né? Quando o sonho... Eu tô com a voz horrível. Quando o sonho acordada, fica o som, fica mãe da verdade. Aí tem uma parte que fala, é a vagina, meio de ser, meio de estar... Voo. E o voo dá dois sentidos, de ir e de voar.
Perfeito.
É muito interessante.
Perfeito. E isso também tem a ver com a concepção do projeto, né? Porque dá ajuda a parir
isto.
A todo o processo cultural da comunidade negra em Porto Alegre, sim, ao longo do dilúvio. E tem a ver, estabelece essa relação também.
Também, muito interessante. E essa música tu foi uma das primeiras perguntas que perguntou, mesmo que perguntou sobre isso. Essa música, ela é bem interessante.
Eu imaginei que ninguém ainda ia ter perguntado.
Não, o pessoal fica... Quando eu canto essa parte da vagina, tem gente que fica assim, é mesmo? É mesmo.
Eu te confesso que eu me senti com liberdade para perguntar por conta do contexto todo, né?
Sim, tá, tranquilo.
Está dentro de uma conjuntura, certo?
Eu acho que tem que acostumar também com esse, né? Com a liberdade de falar da vagina normalmente, né?
Sim.
Como se fala da genitália masculina,
sim,
com tanta displicência às vezes, né? Qualquer
sim.
coisa, eu sou uma aqui, de quando, né? Eu falo besteira, largo aquela palavrão. Mas eu acho que não é palavrão, acho que é uma coisa que a gente tem que acostumar, né? Falando sério, eu tô brincando,
sim,
mas é verdade. Né? Eu acho que a gente era masculina, ela representa não só a parte sexual, mas a parte do parir mesmo, né? De dar luz.
Oh,
depois dessa música maravilhosa aí que ouvimos, Voo,
uhum,
né, que tu falava agora do parir, estamos falando sobre isso, né, da mulher, e eu acho que uma outra composição tua que eu gostaria de destacar e que tem a ver com esse processo, que tem a ver com a tua vivência e tem a ver com essa nova fase agora da Mariette, porque no primeiro CD tu era a intérprete.
A intérprete, tinha só duas músicas minhas, nada, que é Não Tira Onda e Parceria com o Meu Esposo, O Amor é Assim.
Sim. É. Agora, na continuidade, na atualidade, tu já estás te apresentando mais como compositora também,
sim,
né?
Intérprete
e compositora.
Consegui, eu estou assumindo isso, assumindo esse meu lado compositora.
E uma das duas composições atuais que tem a ver com esse teu lado, com essa perspectiva da mulher, do parir, né? Já que o tema é este, Guria.
Guria, pois é. Eu agradeço muito que eu tenho inspirações, assim, que é a minha própria vida. São as pessoas que me rodeiam, as mulheres que me rodeiam, minha mãe, minha filha, que é uma guerreira. Então, quando eu fiz Guria, eu fiz pra minha filha, Bruna. Entendeu? Porque, como toda mulher, a gente tem que enfrentar muito preconceito, muita coisa. E eu fiz essa música pra ela, porque isso me inspirou. E realmente, tudo que eu digo da música é o que aconteceu. Ela foi divisor de águas na minha vida, né? Antes de ser mãe, eu era uma pessoa. Depois de ser mãe, eu era outra pessoa.
É, conosco, assim, né?
Isso é todo, né? Normal. As crianças nos transformam, nos amadurecem. E aí,
graças a Deus.
Que bom, senão eu mesmo não ia me aguentar. E eu acho que a Bruna, e esses dias, ela estava até questionando sobre isso. Mas, mãe, né? Falando a respeito do aborto. Mãe, mas se eu tivesse abortado, não acho que seria famosa, assim? E se eu tivesse abortado, seria uma pessoa maravilhosa no mundo, que faz tanta coisa boa, tanta coisa linda, então não tem questionamento sobre isso, entendeu?
Lindo.
Então, Guria para mim representa tudo que a minha filha é e tudo que eu passei com ela e por ela.
O que foi que tu passou com ela?
Eu acho assim, né? Às vezes queria dar uma coisa e não consegui, sabe? Correr atrás. Queria colocar numa aula de música. É claro que eu não forcei. Toda a minha vida eu deixei a minha filha escolher. Né? Eu sempre coloquei pra ela assim, Bruna, tu tem que fazer aquilo que tu gosta, não aquilo que as pessoas queiram que tu faça. Entendeu? Nada que é forçado tu faz. Né? Tu tem que seguir o teu coração, a tua vida. E ela é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Então, palavra por palavra que eu falo naquela música é a Bruna. É a Bruna.
Uhum.
Então a gente passou muito, é claro, a gente passou tudo aqui, questões financeiras, obviamente, né? O fato de eu estar viajando demais e ter que deixar ela em casa. Ela ia comigo em alguns eventos, alguns shows, mas nem todos eu poderia levar ela porque ela era uma criança, entendeu?
Uhum.
Então locais onde eu poderia, ela tinha segurança de eu e levava. Quando eu tinha que viajar com ela, eu viajava também, entendeu? Com ela ia nos meus shows. Mas não é sempre. Então, essa falta, essa correria, tá sempre nos palcos, isso pra mim também foi uma coisa que me deixou muito assim. Mas daí, aí eu comecei a questionar a história também assim. Pô, a minha mãe, Gerci Pacheco Fiari, ela trabalhava pra caramba, entendeu? Ela era funcionária pública. E ela nos deixava em casa sozinha pra trabalhar. Entendeu? Então, se a minha mãe fez essa falta, entre aspas, né?
Uhum.
Não foi uma falta de negligência, foi uma falta de necessidade. Porque eu tenho certeza que ela ficaria com a gente. Mas tá tudo tranquilo, eu fui uma criança feliz, eu fui criança, eu fui adolescente, fui adulta, né? Tô sendo uma idosa. E eu acho que é isso, a gente tem que curtir a vida, entendeu? E hoje eu já tirei esse peso de culpa das minhas costas em relação à Bruna, porque eu acho assim, pô, tudo que eu fiz foi por ela. Quando eu disse pra ela assim, filha, eu só segurei essa barra, né? De aguentar tanta coisa nesse mundo que não é fácil, né? Por ela. Foi isso.
Perfeito. Bom, Mariette, tu sabe que, enfim, tu conhece a minha filha também.
Ai, né? Ana, linda. Acertei, mãe.
Acertaste.
Ai, Ana, oi, acertei.
E a gente sabe como é que é a educação de uma criança.
Isso.
Né? No contexto em que a gente vive, no meio do racismo que é explícito, né? Que tá por aí, é só a gente prestar atenção, né? Para quem... não sente, né? Tem a pele clara e não sente. Com tanta expressividade isso. É só prestar um pouco mais de atenção que consegue perceber isso. Bom, eu devo dizer que a minha formação também se baseia pela análise, pelo estudo sobre os processos de racismo também, né? E a gente sabe o quanto é difícil esse processo.
Claro.
E tem um ponto específico dessa letra, Guria, que tu fala, que ela foi... Rompendo preconceitos?
Derrubando preconceitos.
Derrubando preconceitos.
Derrubando todos os preconceitos, com certeza.
De que forma foi esse romper preconceitos?
Daquela batalha da mulher que tem que tem que provar que é capaz, né? Não ser apenas um bebilô, né? Na mão desse mundo tão patriarcal, tão machista que a gente vive, entendeu? Né? A questão sexual também, porque eu sempre queria minha filha muito livre dessa história, entendeu? Ser uma pessoa de cabeça, e ela é uma pessoa maravilhosa de cabeça livre. Então todo esse preconceito de ter uma mãe preta, e vou falar por que tu falou agora de pele clara, eu vou falar porque minha filha tem a pele clara, entendeu? Então muitas vezes quando eu saía com ela, quando era nenê, perguntava se eu tava cuidando, aí eu tenho babá dela, entendeu? Então esses preconceitos, minha babá é babá, e eu criei minha filha falando o seguinte, filha, a questão racial se dá muito também no estereótipo. Quanto mais preta a pele, quanto mais negroide os traços, mais preconceito tu sofre. E tu tem a pele clara, e eu quero dizer pra ti uma coisa, que tu tem, vai ter as portas muito mais abertas do que a tua mãe teve, não tenha dúvida sobre isso. Mas mostra que tu consegue abrir essas portas pela tua competência e não pelo estereótipo de ter uma pele clara, de ser uma mulher que tem o cabelo mais liso do que o meu, entendeu? Sim, sim. Então, porque ela é nela, o pai dela é branco e eu sou preta, mas é óbvio que os traços dela são negroides e ela se considera negra. Então, a gente sempre sentou e falou sobre essas questões e eu disse pra ela então assim, querida, eu quero que tu saiba o seguinte, minha filha. Por muitas vezes tu vai ver pessoas pretas, que nem a mãe, sofrendo preconceito, tu não. Tu tem que estar atento a isso. Porque é muito fácil a gente fazer de conta que não enxerga. Uhum. Porque existe, infelizmente, a gente tem que saber dizer que muitas pessoas que têm a pele mais clara não se colocam ou não se sentem tão negros quanto a gente, eu que tenho, sou mais retinta, sim, entendeu? Mas é uma coisa, como disse Milton Gonçalves, tu é aquilo que tu é, tu sente. Se tu não se sente negro ou branco, aí não é, é uma questão muito pessoal, entendeu? Muito pessoal.
Mas eu diria que ainda sobre esse trecho da música, ela fala muito também de ti, né? Porque tu, na tua vida, tu foi quebrando esses preconceitos.
Nossa Senhora! E muito preconceito, né? Aquela história da... uma preta, né? De vila, mulher, com esse gênio terrível que eu tenho, essa Ioiá que tá sempre comigo, essa Inhansan, que tá sempre, né, soltando raiva. Quem me conhece sabe, eu sou muito visceral, entendeu? Eu não consigo ser uma pessoa ponderada em alguns aspectos, assim, entendeu? Quem me conhece sabe como eu sou, eu sou verdadeira, isso que é o problema. Quando eu digo verdadeira, gente, não sou certa, não é que eu seja a certa, eu verdadeira porque sou eu, essa é a Maria de Fiário, é aquela que não consegue ouvir uma frase misógina, entendeu? Que não consegue ver qualquer tipo de preconceito sexual, sabe? De homofobia, uhum, entendeu? E nem de racismo, eu não tolero, né? Qualquer tipo de comentário desse tipo, eu não tolero. Porque quando eu era pequena, quando eu estava no colégio, sofria os bullying, né? Hoje eu brinco dizendo que eu era da parte dos mutantes, entendeu? Os mutantes. Então, era eu, a preta, o quatro olho, o gordinho, o sardinho, sabe? Sim, entendeu? Sim. Aquele que não tinha lábio, liporino, o que não tinha perna. Nós vivíamos todos juntos mesmo, né? Porque eram as pessoas que levavam sempre a chacota dos outros, entendeu? Porque bullying, a palavra bullying, eu já sofri há muitos anos, desde 1969, né, quando eu entrei na escola. Porque a criança preta começa, quando o lar dela é um lar esclarecido, a gente tem essa evidência, esclarecimento do que a gente é, da nossa origem, aí está seguro no nosso lar, a gente sabe o que está fazendo. Quando a gente sai para a rua, a gente encara a sociedade, principalmente na fase escolar, a gente sabe o que é o preconceito.
Pois é, isso foi, como tu bem disseste agora, a tua fase escolar, lá distante.
Não, mas durante toda a vida também.
Sim, mas é que logo em seguida tu começou com a tua carreira artística. E daí sendo uma mulher negra, periférica e intérprete.
Pois é,
querendo se colocar no mundo como intérprete, num mundo que até então era dominado pelos homens.
É. Então, eu comecei com 27 anos, bem velha, na música, né? Mas antes disso, para eu chegar nessa história da música, né? Eu fui de tudo, eu fui camelô, eu fui faxineira, babá, trabalhei em fábrica, também escritório, fiz curso no Senac, fiz um monte de coisa. Trabalhei pra caramba, sabe? Carregava, fazia tudo que eu podia para ganhar dinheiro. Dava aula particular de matemática, que eu adorava dar aula. Dei, alfabetizei muita gente pelo método Paulo Freire. Nas outras. Então, eu sempre fui uma pessoa agitada. Não é? Digo agitada, né?
Ativa.
É, ativa demais. Então, eu fazia tudo, adorava. E isso faz parte da minha vida. Eu me sinto alimentada por isso. Então, durante a minha, o início da minha carreira como cantora, é claro que eu sofri muitos preconceitos, ainda sofro, entendeu? Muito. A história machista, por exemplo, entendeu? Muito machista e muito velada, demais até, entendeu? E é muito difícil tu enfrentar um lugar onde tu não consegue se colocar. Eu não digo nem impor, porque impor, quem impõe é pra mim é... Não... É fascista, entendeu? Você não vai impor uma coisa. Eu acho que se colocar. Então, foi difícil eu tentar me colocar. Então, se eu sou uma pessoa, como eu sou hoje, uma pessoa... Foi todos os calos da vida que eu tive, entendeu? E ser uma pessoa que tem esse temperamento. E eu sofri muito preconceito nos palcos, nos lugares onde eu fui cantar. Eu fui barrado em vários lugares que eu era cantora. Porque eu nunca cheguei no lugar de dizer, essa Maria de Fialho. Não, capaz. Tem por que dizer isso, gente. Eu não dou currículo, sabe? Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, que é o que eu tenho que fazer e gosto, que é cantar. E eu fui barrado em vários lugares, chegar no lugar, a pessoa chegar, onde é que a senhora vai? De colocar até a mão no meu ombro e não deixar entrar, eu com crachá na frente.
Que barbaridade.
Muitas vezes. Aí quando as pessoas iam cantar, diziam, ó, que cantor, entendeu? Então eu tô acostumada com olhares de pessoas dizendo, ele é cantor, de olhar de pés, cabeça, entendeu?
Eu viria mal acostumado, né?
Hã?
Mal acostumado.
Mal acostumado, é. Obrigado pela correção. Mal acostumado, entendeu? A ver olhares, que só a gente percebe. Que só a gente percebe, né? Olhares, palavras sutis. Que só a gente percebe, entendeu? E não é mimimi, e não tem nada de cuspir pra cima e cair no olho, não tem nada a ver com isso. É o fato, é a realidade do negro, entendeu? E essa moda, eu brinco muito em dizer que a moda do Facebook, do Orkut, né, do Instagram, de seguir as pessoas. Gente, eu já fui seguida há muitos anos. Toda vez que eu entro no supermercado, eu sou seguida. Toda vez que eu entro numa loja, eu sou seguida. Então, nós negros já temos seguidores há muitos anos, bem antes das redes sociais.
É brilhante, eu ia dizer que isso não se trata apenas a uma especificidade que acontece lá nos palcos, no mundo artístico, ou que acontece na sala de aula, no mundo da educação, ou que acontece... No, em qualquer âmbito político, qualquer, em todos os lugares.
Em qualquer lugar.
Porque o racismo não é velado, ele é explícito.
É explícito, eu concordo contigo, mas em certas situações até eles são velados, sabe, mesmo mascarado. Eu sinto, eu percebo às vezes, pode ser que não seja 100%, mas eu sinto esse tipo de racismo assim. Ah, eu não sou racista, entendeu? Eu não sou, mas a atitude não condiz com o não racista.
Ah, perfeito.
Porque não ser racista é uma coisa, tem que ser antirracista.
Uhum.
E quando tu é antirracista, tu sempre vai te colocar quando tu vê um tipo de situação dessa.
Toda essa conversa aconteceu por causa da guria.
Ô, guria, aí tu viu? Tu viu o que essa guria faz comigo?
Então, agora, pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui do nosso programa, vamos ouvir, então, guria.
Guria. Minha do Cláudio Costa.
De minha vida.
foi brincadeira a vida que levou. Caiu com meu poeira, mas logo se levantou. Foi derrubando preconceitos, derrubando preconceitos, pois ser feliz é o seu direito. Foi derrubando preconceitos, derrubando preconceitos, pois ser feliz é o seu direito.
Muito bem, ouvimos então aí, Guria, parceria da Mariette com
Cláudio Costa.
Cláudio Costa. Nós vamos agora para um breve intervalo e na sequência, no segundo bloco, tem mais Mariette Fialho, histórias de vida, histórias de luta. Muita música boa aí pra gente
isso
ouvir.
Aí.
Já voltamos.
Que guria dengosa, que menina formosa, princesa guerreira. Ela é uma rosa.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1000-38. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1000-38. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
Projeto é Carta Musical, mês de agosto. Dia 10, Grupo Regional de Choro, Choros de Balcão. Dia 24, Tiago Marques e Samara Moraes apresentam o recital Brasilidades. Entrada franca, 18 horas. Fundação é Carta, Avenida João Pessoa, 943. As apresentações também podem ser acompanhadas pela página do YouTube da Fundação é Carta. Fundação é Carta, um degrau para a cidadania. Apoio FM Cultura.
A FM Cultura tem o samba no domingo também. Clube do Samba, pra swingar a hora do almoço. Começa ao meio-dia e vai até às 2 da tarde. O melhor do samba, com apresentação de Gerson Ponte. Aqui, na sua FM Cultura 107.7. FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na noite de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Mariette Fialho, cantora e compositora, intérprete, várias atividades.
Amiga do Alan Barcelos.
Ah, muito amiga, com muito prazer. Com certeza. Mariette, no primeiro bloco aqui do programa, nós conversamos sobre esse projeto da Sátira Machado, que é o corredor do samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio, né? E daí as relações que eu, a conversa minha com a Sátira, fizemos em relação a Mariette Fialho, né? E, mas tem outras questões ainda que nós não falamos no primeiro bloco, vamos falar agora. Vamos falar que é a música Ao Som do Pandeiro.
Ao Som do Pandeiro.
Por quê? Quando eu estava conversando com a Sátira, E ela, eu comecei a sugerir para ela que fizéssemos o programa aqui intercalando cada uma das paradas com uma música específica, né?
Claro.
De Porto Alegre, né? Sobre artistas gaúchos. E daí veio Mariette Fialho. Ah, Mariette Fialho, por causa de... ela começou a falar da Mariette por causa que ela tinha essa, a noção do, na moral do blues,
sim,
a água,
sim,
né? A cor da água. Daí eu, pá, e ela falou que... Eu vou pedir para que tu fale agora essa história, a história da foto.
Meu Deus,
e daí eu falo, e daí a gente explica, a gente vai explicar o porquê do, qual é a relação com o ao som do pandeiro.
Nossa, então tá, foi muito interessante. Eu tava no Instagram e eu vi uma foto, né, que falava da história do samba, né, do corredor de samba. Aí eu tô olhando aquela foto dos carnavais, porque eu sempre fui interessado. Minha mãe era muito, adorava carnaval, meu pai saía de escola com manche, muita escola. Tudo. E a minha mãe também foi uma da, foi puxadora de, daquela que chamava puxadora, né, intérprete de samba. Então, eu tô olhando essa foto e eu olho assim, nossa, que coisa. Aí dei um zoom na foto. Qual foi a minha surpresa quando eu vi o meu pai ali com o pandeiro na mão, com aquele som, que isso aqui é óbvio, meu pai, não tem como... Então, fui, não falei nada, fiquei na minha. Eu mostrei pra minha irmã, Oete, olha aqui pra te ver essa foto, e dei olhei ela, o pai, assim, entendeu? Mostrei pro meu marido, que conheceu pouco meu pai, mas ele disse, aqui é teu pai. Enfim, meu pai, no meio de uma escola de samba. Cara, eu fiquei tão feliz, porque assim, a gente não tem registro quase de coisas assim, meu pai fazendo no carnaval, entendeu?
Sim.
Eu tenho fotos de casa, de aniversário, aquela coisa toda. E não tem registro fonográfico também, nada, eu não gravei nada, eu não fiz nem uma fita cassete. Eu ouvi, cantei, eu gravei meu pai cantando, nem minha mãe. E eles cantavam maravilhosamente bem. Minha mãe era muito afinada, sensacional, cantava muito bem. E meu pai tinha uma voz que parecia um trovão, era um PA. Ambulante, entendeu? Um vozeirão forte, assim, porrada. E eu tive o privilégio de ter, né, de ter seguido esse caminho musical com eles. Tô perdendo a minha linha. Eu tô falando tudo que eu tô perdendo a minha linha.
Não, mas pode seguir que é
isso mesmo, então,
o espaço é teu.
Então tá. E aí, falando um link com a música, O Som do Pandeiro, que foi uma música, pessoal, que eu fiz a letra, o Alan colocou a linda harmonia, né, deu umas pinceladas ali também, nos refrões, umas palavras ali que ele me ajudou, ele é sensacional. E saiu essa música linda, Ao Som do Pandeiro, que relata tudo que eu passei na infância, com a minha mãe e com meu pai, né? Roda de samba, tudo era para fazer, tudo virava música, nós éramos muito, sempre, assim, tinha um aniversário, aí era a panela, era pau, era a parede, e saía samba. E eu era uma criança que eu me ligava muito nisso, então eu ficava assim, olhando meu pai, a minha mãe, meus tios, porque eles faziam festa e cada um cantava. Fulano canta isso, fulano que canta legal. Aquilo, né? Então, era Linda Batista, era Elza Soares, entendeu? É só coisa boa, o Jamelão, só cantava essas músicas lindas, maravilhosas, né? E eu ficava ali, eu nem brincava com a minha irmã, eu ficava parado assim, sentado olhando, sabe, louca pra cantar, mas não cantava, mas meu pai me fazia eu cantar nas rodas de samba. E né, quando ele ia lá em casa, aquele pessoal com cavaco, violão, nossa, coisa mais linda, pandeiro.
Era,
meu pai tocava pandeiro.
Era o time completo.
Aqui, nossa, então. Meu pai tocava muito bem pandeiro, maravilhosamente bem. E aí eu fiz o som do pandeiro em homenagem a ele e a minha mãe. É, que minha mãe adorava cantar e dançar, era muito difícil. É que nem eu não consigo ficar sentada no palco, a minha mãe era assim. Então, nesse caso, eu puxei nela.
É, então é uma casa cheia, né? Tu chega no palco e tu já tô tentando uma representatividade.
É, eu
uma
sou...
Uma relação.
Eu digo assim, eu peço tazas às vezes, porque eu chego meio que batendo em tudo, levando tudo junto, assim, né? Eu sou meio louca na cabeça. Mas é uma coisa assim, no palco eu me divirto, no palco eu me sinto muito bem, no palco eu sou a Mariette, de fato, aquela essência, aquela, né... Totalmente aberta, assim, né? Totalmente inteira. Totalmente inteira. E o palco me diverte muito. E eu tenho toda essa bagagem por causa dos meus pais, entendeu? Então, essa música é uma homenagem que... De grande importância para eles, né? Criou as pessoas que me ensinaram, que me contaram histórias maravilhosas, entendeu? E é isso, né? Toda a resiliência da minha mãe, do meu pai, né? De lutas, né? Enfim.
Tu falou que não tem nenhum registro, mas de fato também, naquela época era muito mais difícil do que é hoje para se fazer algum tipo de registro, né, sonoro.
Pois é, eu estava comentando sobre isso lá no corredor, que ou a gente comprava né? E naquela época, eu me lembro que tinha aquelas máquinas automáticas que a gente tirava foto e queimava, a maioria queimava, metade queimava. E algumas a gente conseguia fazer revelar ela, né? E então, nós tínhamos só aquela vitrolinha que a gente tocava a música, né? Os vinis. Mas eu nunca tive condições mesmo de ir pro estúdio, até porque naquela época era muito difícil tu gravar em estúdio, né? Uhum. É muito difícil gravar em estúdio, ter dinheiro para isso, porque eu recém tava começando, meu pai é com... então a memória que eu tenho tá tudo aqui na minha cabeça. Sim. Entendeu? Das cantorias, da minha mãe, do meu pai, tá aqui na minha cabeça. E de quem né, também viveu isso.
Bom, que maravilha, então vamos ouvir.
Vamos ouvir ao som do bandeiro. De Alan Barcelos e Mariette Fialho.
Foi ao som do pandeiro que eu ouvi meu pai cantar mais lindas melodias e minha mãe acompanhar. Foi ao som do pandeiro que eu ouvi meu pai cantar as mais lindas melodias e minha mãe acompanhar. Eles cantavam sambas, hoje não se ouve mais, a não ser aqui do gueto, onde o samba nasceu.
Mariette, tu estás de fato emotiva, né?
Estou bem emotiva.
Porque já falamos da tua mãe, falamos do teu pai, da filhota, né? De todo esse processo de construção, uhum, de criação, né?
Sim.
E eu quero falar agora sobre um outro personagem, uhum, que tem muito a ver com a tua vida, que é o teu parceiro. Elton, grande Elton, parceiro aí de tantos anos de caminhada.
E é, também passamos vários, assim, né? Muito alto e baixo, né? As correria, batalha pra caramba. Um cara que, pô, viajei pra vários lugares, fiquei 3-4 meses, né? Fora de longe de casa. É um parceirão. E um grande letrista, entendeu? Ele não seja compositor, né? Ele diz que é letrista porque, né, não consegue colocar, é melhor dizer, então. Mas sim, escreve muito bem, escreve bem pra caramba. É um cara que respeita, né? E entende, né, a história da história do negro, né? Tanto que tem como mulher negra, né? Uhum. Então, estão há muito tempo juntos, a gente se conheceu. A nossa história, se eu for contar pra ti, não dá, tem que ter dois programas quilômetros. Porque toda a nossa vida tivemos várias coisas, desencontros em vários lugares que a gente, né? Descobrimos várias coisas, tipo, meu pai já conhecia o tio dele, conhecia o meu tio, que trabalhou juntos no mesmo lugar, enfim. Então ele fez um mapeamento, assim, é absurdo, sabe? Não. Então ele canta pra mim, nosso amor está escrito na lista. É muito interessante. E é um baita do comigo, um cara que tem uma cabeça bem esclarecida, assim. E ele fez uma composição linda, que é Nossa Negra Porto Alegre, né? Inclusive, quando ele perguntou pra mim, ele falou assim, nega, eu tenho medo de escrever e ser arrogante ou ser piegas. Eu falei assim, então faz assim, ó. Observa E aquilo que tu achar lindo, que te arrepiar e te achar que é bonito, tu coloca ali. Se precisar ensinar, porque a gente não precisa que ensine. Uhum. Apenas que nos respeitem e que conheçam a nossa história. Sim, só isso. Sim. Aí ele fez Nossa Negra Porto Alegre, que é linda, que é a melodia, pra variar, é do Cláudio Costa, né? Que é o terrível, o cara das melodias. E a letra do Elton ali, maravilhosa.
Maravilha. Aproveitar que tu falou então do Cláudio, antes de a gente rodar essa música maravilhosa que já está no ponto aí para a gente ouvir, fala um pouco também sobre esse trabalho com a equipe que te acompanha, né?
Pois
o Cláudio Costa, o Márcio Bandeira.
Márcio Bandeira, são meus escudeiros. É que assim, quando comecei a minha carreira solo em 2000, eu resolvi, porque assim, eu toquei com os melhores. Por que com os melhores? Eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram por mim, né, no meu trabalho, todos, sem exceção. Todos, desde lá do início. Então, eu sempre achei bacana Tim Maia e. Como é que é? Vitória Régia, entendeu? Caso, entendeu? Eu sempre achei bacana. E o cara, eu vou ter que fazer uma história assim, porque eu acho tão legal. Tu ter uma intérprete, ter tantos músicos bons, né? Uhum. À sua disposição, para que ela possa se atirar dessa cama maravilhosa e ter esse apoio. Aí eu me lembrei do Luiz Melodia, que ele canta e o auxílio luxuoso de um pandeiro. É uma companhia luxuosa, entendeu? Aí ficou. Então todos os músicos que me acompanham, não é uma banda à parte, às vezes as pessoas acham que é uma banda à parte, não. É um nome, é um carinho, é uma homenagem que eu coloco a todos que me acompanharam. Então, Maria Tiara e Companheiro Chosa são todos aqueles que passaram por mim, todos. É um luxo, né? Tem músicos maravilhosos, talentosos e, né? A disposição da gente é muito bom.
E essas duas figuras que têm um conhecimento muito grande de música, né?
Nossa, o Cláudio é um mineirinho, assim, que trouxe tanta coisa boa pra cá. Cara, ele chegou aqui, ele foi, tipo, a novidade. Todo mundo quer fazer Mau Mau, eu, a Nelma Gonçalves, fazer, né, parcerias com ele. Sim. E ele fez parceria com todo mundo. É um cara sensacional.
Que legal.
É um cara talentosíssimo, que traz uma outra leitura, né, do mineiro, aquele mineirinho, né, do Quirinho, aquela coisa mais, né, do Clube da Esquina, né, entendeu? Aquela coisa maravilhosa que o mineiro é, muito gostoso. Aquela coisa, né, aquela melodia, o modo de tocar, o modo de cantar. O Márcio Bandeira é um cara esplêndido, maravilhoso, estudioso pra caramba de ritmos, uhum, bateria, percussão. E é um cara que te incentiva muito, entendeu? Muito. Ele tá comigo, ele toca comigo há mais de 20 anos, assim, o Márcio, porque quando eu não tava tocando com outras pessoas, eu chamava ele, tava sempre à disposição pra tocar comigo. E nós estamos juntos há muito tempo, nem me lembro mais, gente, mas faz muito tempo. Faz mais de 15 anos que a gente tá junto, de seguido, né? Seguido. Sim. Não, mas é um período maravilhoso, assim, eles estão sempre. Sempre dispostos, sempre, né, em parceria comigo. Maravilhoso. Nós somos um trio, né, ali, o nosso triângulo, né?
O triângulo gaúcho.
O triângulo gaúcho.
Maravilha, então vamos ouvir essa música aí, que é do Elton Rolim, Nossa Negra Porto
Nossa
Alegre.
Nossa Negra Porto Alegre.
Porto Alegre, beleza em negra raiz, é para quem procura a rica cultura contida em nossa matiz, na roda de samba tem poema, tem muita alegria, luta todo dia, negra atitude tem. E digo mais, no mercado locais, no areal, a
Maravilha, ouvimos então aí Nossa Negra Porto Alegre, composição do maravilhoso Dignício.
É, Elton Rolim. E a harmonia de Cláudio Costa, né?
Que maravilha. Bom, a outra faixa que tu separaste aqui pra gente ouvir é A do Pé, Mestre Griot.
Obrigada, Mestre Griot, que A do Pé significa obrigada. Por quê? Se for colocar, mapear minhas músicas, todas elas têm uma ligação uma com a outra. Se não é a cultura, da cultura negra, a história da mulher, da criança, que acabam, né, convergendo no mesmo assunto, uhum, né? Que é a temática, né? Que é a temática do dia a dia, da vivência da mulher, do negro. E o A do Pé, Mestre Griot, ela surgiu num momento que eu estava muito agradecida com tudo que eu tinha. E eu falei assim, pô, como agradecer isso? Né? Agradecer, de que maneira eu posso agradecer além de cantar, né? Fazer uma música que agradecesse a toda essa história, a todo esse ensinamento, de passar a cultura, a religiosidade. Então eu fiz A do Pé, Mestre Griot, que inclusive a Lilian Costa adora, né? A priminha, a Lilian Costa adora, minha prima, ela gosta pra caramba. E eu fazia do sopapo poético. Mas eu só falava, não cantava. Então, eu fiz a melodia, né, junto com A do Pé, e ficou A do Pé, Mestre Griot. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela tá no DVD, né, ao vivo que eu fiz. Na,
sim.
Né, ela e mais outras músicas. E A do Pé é isso aí. Muito obrigada por tudo. Porque eu acho assim, se eu estou aqui hoje, é porque eles foram lá e cavaram com a mão para que poder percorrer esse caminho.
E né? São tantos mestres.
Nossa, demais. Em cada esquina tem um para contar uma história. Entendeu? Olha, às vezes eu me lembro quando faltava luz lá em casa, era um momento maravilhoso pra gente sentar e ficar batendo papo, entendeu? Porque a gente desligava a televisão, uhum, e só pra vocês constarem, eu tô com 61 anos, eu tive uma primeira televisão, eu tinha 18 anos, gente. Eu tinha 18 anos quando eu tive a primeira televisão em casa, que minha irmã comprou, porque ela tinha 20 anos e comprou, ela trabalhou, entendeu? Tava trabalhando, ganhou dinheiro a mais, comprou. Então, a dificuldade, tá vendo a história, que eu tô, tudo aquilo que eu falei, e consegui registrar, é difícil. Mas isso tem um lado bom, porque ela não fica só aqui nesse celular, nessa nuvem aqui, entendeu? Ela tá aqui na cabeça da gente, a história, né? As vivências, essas coisas, os causos, né? Que a minha mãe contava, da mãe, da avó dela, do bisavô, né? Da mãe dela que vem de Portugal, aquela coisa toda.
E que vão ser contados agora para as próximas gerações.
E né? conto para minha neta, né? A minha sobrinha neta, conto para ela tudo isso.
Maravilha. Ficou registrado então, vamos ouvir A do Pé, Mestre Griot.
Valente, tal cantar é zumbi.
Lívia, não poderia encerrar essa entrevista sem falar, sem citar esse trabalho maravilhoso que tu tem feito desde que quando começou agora esse processo das enchentes em Porto Alegre, né? E tu foste, está sendo muito aguerrida e muito determinada em fazer sempre esse trabalho carinhoso, que é de preparar quentinhas, preparar algum tipo de alimento para as pessoas que no primeiro momento foram impactadas por estar fora de casa e agora nesse segundo momento porque permanecem em situação bem precária, né? Então, parabéns. Como é que tem sido? Primeiramente, parabéns por esse trabalho. Mas e como é que tem sido isso para ti?
Olha, é prazeroso. Eu me sinto muito bem quando eu faço isso, entendeu? Não tem nada de, eu quero. Não, tanto que eu nem tiro foto de pessoas, né, porque eu não acho legal. Eu acho que tem que fazer e acabou. Então eu tiro foto das viandas que deixam um monte de gente com água na boca, né? Como eles falam. E eu mostro na página ali pra mostrar que a gente tem um trabalho. Mas não tem esse ego de querer me mostrar que eu tô tocando. E eu acho. Bom, essas pessoas que perderam tudo. E ainda estão em dificuldade de se erguer. E aquelas que nada tinham e perdendo nada que tinham. Já moravam com precariedade, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. E com a pandemia piorou ainda a situação. Entendeu? Muitos viviam da reciclagem de lixo e, infelizmente, os materiais são cada vez mais baratos, não vale a pena. O cara enchia um carrinho, ganhava dinheiro, agora tem que encher 3 carrinhos para ganhar um dinheirinho, que é uma merreca. E esse pessoal, eles têm necessidade. Eles não têm nada. A gente não consegue imaginar que uma pessoa mora numa casa que o piso é de terra. Não tem banheiro. Então, eu faço esse trabalho com muito carinho, entendeu? Eu não deixo de fazer nunca.
Eu acho importante dizer que esse trabalho que tu faz, tu faz na tua cozinha.
Sim, na minha cozinha.
Na tua casa. Tu fabrica os alimentos, tu embala.
Embalo.
E tu leva com o teu carro, pessoal, tu leva até as pessoas, né?
Sim, sim, eu faço isso todo. Eu fazia todos os dias, mas com a função da música e outros compromissos que eu tenho, eu não consegui fazer todos os dias. Então, eu combinei com o pessoal lá, né, de fazer um dia sim, um dia não. Então, e eles me esperam, né? É muito legal. Hoje, por exemplo, eu não pude fazer almoço, mas eu fiz sanduíches, né? Com pão de hambúrguer, assim, para eles. E já me senti tranquilo porque eu não deixei ninguém na mão hoje, entendeu?
Maravilha.
Então, eles me esperam e é bom porque também eu recebo muita ajuda, entendeu? É uma cozinha solidária, entendeu? Então, eu recebo alguns ajuda de pessoas que me dão, por exemplo, como fala, a mistura, que é a carne. Né? Eu compro meu dinheiro quando falta, mas eu tenho. Eu agradeço imensamente a todos os colaboradores que me ajudam, que me mandam frango, né? Que é a carne mais barata, mas a gente faz coisas gostosas, assim, é tudo muito bem feito. Quando o frango não é assado, ele é com molho, entendeu? Eu faço feijão, o feijão aquele o carioca, o preto, e quando eu não tenho condição de levar, quando o carro estragou, por exemplo, eu ia num carrinho puxando, levando os quitutinhos, é esse quitute do gagabirô, que é o cupcake, bolo, cuca, essas coisas, eu levava assim mesmo.
Que força de vontade.
Ah, e me faz bem, entendeu? Me faz bem. Entendeu? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, é óbvio. É aquela história da andorinha que apagando fogo com um biquinho ali. Mas é que se todas as andorinhas fizessem isso, a gente conseguia pelo menos fazer alguma coisa.
Eu sou suspeito, mesmo assim eu vou falar, porque assim, eu te admiro, realmente. Sou teu amigo, eu te admiro como pessoa, como artista.
Obrigada. Sim, porque é verdadeira.
E tu merece muitas coisas boas. Eu falei já isso em alguns momentos, já tive a oportunidade de falar isso. Eu vou repetir, vou continuar repetindo isso, porque eu, realmente é fato, é verdade isso, né? Tu és uma ativista social e política, e que tu não deixa só nas palavras, né? Tu é ativista também na atitude.
Sim.
Porque a gente vê, por exemplo, esta música maravilhosa que vamos ouvir agora, Estendo a Sua Mão, ela tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa necessidade da gente estender a mão para quem precisa.
Exatamente.
Né? Sem esperar nada em troca.
Claro,
né?
Com certeza.
E esse trabalho que tu está fazendo, ele tem muito a ver com isso.
Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de poder fazer isso, entendeu? Porque a pior coisa é quando tu sente vontade de fazer, não tem, por um motivo ou outro, não tem coisa. Mas com toda a força que eu tenho, com tanta gente ajudando, pô, eu tenho mais o que fazer. E eu, no mais, pessoal, eu adoro cozinhar. É um prazer fazer. Eu digo pro meu marido, ele vem assim, amor, vamos fazer a comida. Ele, ah, mas o que tu vai fazer? Faz uma coisinha assim pra não ter trabalho. Aí eu digo pra ele assim, amor, uma lasanha, um ovo frito com arroz, pra mim é a mesma coisa. Eu faço igual, entendeu? Então é porque eu gosto mesmo. Então, eu, como eu digo assim, não é hipocrisia nem nada, mas eu sou muito grata por poder fazer aquilo que eu gosto. A música não me enriquece. Trabalho algum enriquece, né? Eu enriquece como pessoa, né? Como ser humano, aprendizado. Mas eu digo, financeiramente falando, ninguém fica rico. Eu estava brincando ontem com os amigos dizendo isso. Ninguém fica rico trabalhando. Ou tu ganha na loteria, ou tu rouba. Mas é verdade, vou ser bem sincero, eu não vou ser hipócrita, né? A respeito disso. Mas eu me sinto muito feliz, entendeu? Em fazer duas coisas que eu gosto de fazer. Que é cantar e cozinhar. E estender a mão quando eu posso. É isso. Me sinto muito feliz por isso. É bom, é bom. A gente se sente uma pessoa um pouquinho melhor, entendeu?
Beleza, vamos ouvir então.
Estenda a sua mão.
Composição de...
Mariette Fialho e Cláudio Costa, lá o cara de novo das suas harmonias. Porque eu vou contar com a minha história, assim, ele me deu essa harmonia, tá? E eu fiquei 2 anos com ela. E eu não consegui, cara, o que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com essa harmonia linda, maravilhosa? E eu, caramba, aí comecei a escrever, e escrevia, não gostava, jogava fora papel. Aí um dia eu me acordei assim, ó, tomada, por alguma entidade, não sei, e comecei a escrever, terminei a música, comecei a cantar, foi bem assim, eu sei que eu não pago pra chorar, mas eu li a música, cantei e eu chorei, porque encaixou tudo, mostrei pro Cláudio, Cláudio amou, e ela tem um impacto maravilhoso quando ela cantar.
Esta música é uma obra-prima.
Que a guerra não é o caminho, pois viver com amor e a paz é um poder maior. Ainda podemos mudar, basta a gente querer. E o sol brilhará para todos, pra mim e pra você. Chega de tanta maldade, chega de tanta opção. Seja solidário, faça o bem e estenda a sua mão.
Mariette, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui, regulamentar do programa. E quero deixar livre para tu fazer as tuas considerações finais. Ah, deixa eu lembrar que a Mariette tem atividade amanhã, sexta-feira, dia 2 de agosto, com a Produto Nacional, que vai estar lá no Opinião.
35 anos
da Produto Nacional.
Maravilha.
Dia 5 e 6 está com a Hardworking Band. No dia 13 está com a Paula Kirst, no Teatro da Santa Casa. E no dia 15 vai estar na Noite dos Museus também.
Mariette Fialho, companheira Chorosa.
É isso aí. Que maravilha.
E a agenda vai crescendo com o tempo, assim. Aos pouquinhos as coisas vão retomando, né, lugar, né? A sua normalidade. Se é, não sei se é normal. Na verdade, nem sei o que é normal, mas pelo menos a gente tá na atividade, né?
Sim,
isso que importa.
Importante.
Mas o que, que eu poderia dizer? Eu acho que é importante que a gente acredite no que a gente, né, nos nossos sonhos, e que a gente possa realizar todas as coisas boas. A gente precisa de um mundo melhor, realmente. Então, eu não tenho muito para dizer, né, a não ser mostrar minha obra, mostrar meu trabalho e mostrar quem é Mariette Fialho, né? Uma mulher normal, uma mulher que luta, que sonha, que chora, que ri, né, que tem raiva também, tem medos, mas que tem a capacidade de levantar, né? De romper as barreiras, né? De, enfim, fazer tudo aquilo que uma mulher pode e deve fazer, que é tomar o seu lugar, né, de palavra, de cidadã, e lutar e ter os seus direitos. É isso que eu acho. E aí, mais um recado, que as mulheres sejam mais unidas, né, nesse sentido. A gente precisa se unir muito. Tem questões que são para todas. A questão do aborto, a questão da violência da mulher, o feminicídio atinge a todas nós. Então, nós precisamos realmente nos unir, entendeu? E que todos pensam que na próxima, nas próximas eleições a gente pense bem antes de votar. Não estou falando político, companheira, mas eu acho que as pessoas têm que ter um senso e observar mais, né? Observar mais e tentar mudar de fato esse quadro, mas com muita responsabilidade, que o voto é muito importante para que a gente possa resolver, não digo resolver todas as questões, mas que a gente possa pelo menos tomar um caminho para que essas questões sejam discutidas e de uma maneira ou outra sendo solucionadas. É isso.
Maravilha. Obrigada. Te agradeço muito a tua presença conosco aqui na, no Quilombo hoje. Com certeza tu estás fazendo muito, bastante, e esta tua produção vai ficar para a história. Já está marcada na história.
É isso aí.
Mariette,
a do pé, me seguiu.
A do pé. O Quilombo de hoje, então, vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, a produção e apresentação de Alan Barcelos. Nós voltaremos na próxima semana, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.